de mil e uma maneiras. Algumas são sérias, outras fúteis. Os americanos estão sempre fazendo associações para fundar seminário, construir igrejas, disseminar livros, enviar missionários. E assim eles fundaram hospitais, prisões e escolas. Nós queremos que vocês sintam esse espírito de formar uma sociedade. Sempre que o governo está à cabeça de alguma coisa, aqui nos Estados Unidos, vocês encontrarão uma associação. Hoje, no mundo todo, há uma profusão de associações. Essas associações são chamadas ONG, organizações que não são do governo. Há um grande desenvolvimento dessas associações que não são do governo, principalmente nas duas décadas passadas. Talvez porque o entusiasmo da América, ou então porque o seu objetivo é bem limitado, essas associações, em certos lugares, não são tão profusas como outras. Aqui nos Estados Unidos, essas organizações são chamadas de interesse especial ou de lobby. Um dos formandos aqui da Faculdade de Direito, ele teve uma designação para trabalhar em Washington, D.C., e eu mudei para lá. Eu perguntei o que ele estava fazendo, ele me descreveu o seu trabalho. Eu era muito jovem e ingênuo. Eu falei, parece lobbying. Ele falou, pois eu sou lobbyist. E foi então que eu comecei a entender o valor e a importância de lobbying e das organizações da ONG. Nós hoje vamos discutir o impacto e a necessidade que nós temos de organizações que não sejam do governo e dessas organizações. Nós temos a influência de instituições internacionais, como as Nações Unidas e outras da mesma natureza, que são de muita importância. E assim nós coordenamos e incentivamos e, às vezes, até punimos. Essas organizações já se desenvolveram em prestígio, organizações prestigiosas. E elas procuram emular os objetivos e as prioridades das organizações internacionais. Hoje, vamos abordar como essas organizações internacionais têm um impacto muito prático para nós. Um dos meus professores sempre comparava essas coisas com uma corrida de carros, e é uma expressão que diz o pneu raspa no asfalto. Nós vamos seguir a ordem que vocês têm no programa. Aqui à minha direita está o Dr. John Taylor. Ele estudou e lecionou na Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Ele é o diretor do Conselho Mundial de Igrejas. E ele é o secretário-geral da Conferência Mundial. Me perdoe. Ele representa a Associação Internacional de Liberdade Religiosa nas Nações Unidas. Nós nos sentimos honrados com a presença dele e vamos ouvi-lo brevemente. A seguir, o próximo orador vai ser Paulo Torto Ortega. Ele é do México. Ele estudou e deu aulas de sociologia e está empenhado como diretor-geral que trabalha sob o secretário do governo e principalmente o Ministério do Interior de muitas nações. Ele se dedica ao desenvolvimento do bem-estar e liberdade no México. Vamos depois ouvir o Dr. Tazir Mohamed, e ele é do Egito. Ah, me desculpem, é uma senhora. É uma pessoa, uma senhora. Ela já participou de diálogos de religião e ela também faz parte dos negócios muçulmanos. E o nome dela, Tazir, significa facilitar as coisas. Vamos então agora ouvir o nosso primeiro orador. Bom dia, meus amigos. Eu quero dar um belo exemplo de cooperação. Um exemplo de ligar as comunidades. Eu quero dar a vocês umas informações que talvez sejam novas para vocês. Que é uma década das Nações Unidas de um diálogo de religião e cultura. Eu quero dar início expressando minha profunda gratidão e a cooperação desse simpósio aqui na Universidade de Brigham Young e principalmente a liderança do professor entre as suas muitas contribuições. Ele me ajudou muito no meu governo, que é de 110 anos, para reunir pessoas de muitas fés, religiões diferentes, com ética e responsabilidade para proteger e implementar os direitos fundamentais de liberdade religiosa. Nós não podemos ter direitos sem responsabilidades. Quando nós enfrentamos o desafio de ligar, nós, para mim, a cooperação é essencial. Não é simples nem fácil. O diálogo deve ser um diálogo produtivo. Não somente por fazer. Há muitas expressões de boa intenção, de boa vontade, de proteção, mas elas não realmente resolvem, não acontecem. Na Declaração das Nações Unidas de 1981, que eliminou todo o preconceito de religião, isso aí foi somente da boca para fora nos governos e essa declaração de 1981 das Nações Unidas da Liberdade Religiosa, junto com o governo da Espanha, realizaram uma consulta internacional de educação nas escolas, como uma medida para combater a discriminação religiosa. A ONG, onde eu sirvo, preparou e procurou continuar essa conferência para promover um aprendizado de respeito entre as diferentes igrejas. Nós recebemos um incentivo da ONG de Genebra e de Nova York para organizar um comitê de diversas organizações que toma medidas práticas de educação e tolerância no contexto dos direitos humanos. Então, nós continuamos o relatório especial da condição de mulheres. Às vezes, essa condição é muito boa, mas às vezes também muito má. A liberdade de religião foi salientada na revisão das Nações Unidas, um país após o outro. A esse respeito, eu gostaria de salientar o trabalho de George Jarvis. Parece que ele não está aqui, mas ele tem feito um trabalho maravilhoso entre o governo e a ONG. Aqui, nas Nações Unidas, nós vemos um lugar específico onde esses direitos religiosos são protegidos. Eu quero reconhecer aqui o corpo das Nações Unidas para promover o diálogo religioso. Umas quantas religiões e também uns membros da ONG. Incentivam a cooperação entre religião e culturas. Ao mesmo tempo, as Nações Unidas estabeleceram a Aliança das Nações. E a UNESCO tem estado com urgência incentivando a tolerância religiosa. Então, a hora parece oportuna para nos ajudar a nos ligarmos a ter um diálogo interreligioso e intercultural. Em vez de somente defender um comitê, ou um fórum, ou um programa, que talvez já foi sugerido no Summit, chamado Summit Milênio Espiritual, que aconteceu há 10 anos atrás, nós estamos pensando num diálogo interreligioso e intercultural, de 2011 a 2020. Em 2010, a cultura para a paz das Nações Unidas das Crianças do Mundo vai terminar. Nós devemos aprender desse programa e devemos agir com cooperação entre os governos, as agências e as organizações civis e sociais. Isso não é uma coisa que devemos passar de uma agência para outra, mas é uma coisa que devemos trabalhar em sociedade, em união com a ONG. A próxima década já se notou em novembro de 2008, na sessão da Assembleia Geral, e uma resolução oficial que foi oficializada pedindo aos governos que examinem a ideia da década. Neste momento, vocês podem procurar no Google a informação sobre essa Assembleia Geral. No parágrafo 8 desse site, é onde se há o requisito para o governo examinar essa ideia da década. Espera-se que isto vai se referir aos aspectos positivos do governo. Então, nós teremos uma nova resolução este ano para iniciar essa década em 2011, que vai formar uma associação entre o governo, as nações e outras organizações sociais. Então, nós teremos uma cooperação contínua, a implementação das metas de desenvolvimento milênio, não somente para respeitar os direitos humanos, mas também a proteção da religião e crença. Também no campo humanitário, como as necessidades de refugiados e imigrantes. E a lista continua. Até aqui, eu descrevi esforços diplomáticos para conseguir essa designação da década da United Nations. Mas isso não é a meta ou a proposta. Há outras reuniões entre partidos, governos, agências e ONGs, onde a ONG faz parte muito importante. E aqui, então, há uma cooperação, não concorrência. E, então, nós temos um dia para diálogo. Nós precisamos de um processo a longo prazo, que, então, isso significa um compromisso a longo prazo dentro das Nações Unidas. Na última assembleia da ONG, foi bem estabelecido que nós estamos saindo do status de consulta para um estado de sociedade. Por exemplo, no que se refere aos refugiados, ao que se refere ao trabalho humanitário. Então, essa sociedade já existe. Mas há também muitas outras áreas de cooperação onde é necessário bastante ação, não somente para cooperação e também para consulta. Eu quero dizer a vocês que o outro secretário das Nações Unidas, o Kofi Annan, ele disse isso. O plano deles não é em nome do governo, mas em nome do povo. Isso foi o que disse Kofi Annan. Tanto no setor acadêmico como no setor religioso, nós devemos demonstrar que todos têm a responsabilidade. Em muitos programas das Nações Unidas, essa década deve ser um incentivo, um veículo de incentivo de cooperação, mesmo que o governo não ache que a hora é oportuna. Eu acho que ainda há bastante energia entre as organizações das sociedades desenvolvidas para aproveitarem a tomar ação. Nós não dependemos do governo. Então, eu digo que nos próximos meses, agora outubro, novembro, nós possamos fazer o mais possível diante dos nossos governos, não somente nas capitais, mas também nas outras partes das nações, para nos lembrarmos da resolução das Nações Unidas do diálogo intercultural e interreligioso. Pois nós sabemos que isso pode acontecer de 2011 a 2020. Como é que fazemos isso? Alguns corpos acadêmicos e religiosos e também o Departamento de Informação Pública ou o Conselho Social de Economia Social das Nações Unidas. Então, nós recebemos esse incentivo não somente no setor internacional, mas também regional e nacional da ONG para aplicar essas coisas com... E alguns grupos são egoístas, servindo-se a si mesmos, mas a maioria desses grupos são independentes, são altruístas e são práticos nas suas atividades humanitárias e de direitos humanos. Essa década deve, então, incentivar os grupos a trabalhar, mesmo em isolamento, ou até sob opressão, para dar apoio e contribuir com as suas realizações. O diálogo, entendimento e cooperação requer a preparação acadêmica e a crítica. Mas eles também não devem servir o meio por si mesmos, mas devem se transformar em ações para vencer as tensões e preconceitos, e mesmo o conflito e a violência. Às vezes, com um certo atraso, os governos reconhecem a relevância da religião e cultura e do diálogo. Pois nós precisamos construir a paz, a justiça, que são aderentes à religião, à cultura, e que nos ajudam na obstrução de opressões, tanto no passado como no presente. Nós devemos não só pregar, mas viver os valores que eles propõem. Pois, trabalhando juntos, nós poderemos ter toda a confiança de que vamos melhorar e fazer melhor o que há tanto tempo temos feito separadamente. Nessa breve apresentação que eu fiz, eu expliquei algumas iniciativas e algumas maneiras que a ONG está trabalhando. Antes de terminar, eu quero salientar uma coisa muito importante que nós representamos como organização, que são organizações internacionais, regionais ou locais. Nós que queremos apoiar essa ideia da década, já criamos uma coalição para essa iniciativa e 60 nações já estão participando. 30 nações já se empenharam oficialmente. Lembrem-se, aqui estamos falando de um corpo interreligioso. Então, há mais ou menos 8 religiões. Não é apenas uma, mas é um esforço bem coletivo. Tivemos reuniões em Geneva, em New York, mas também um bom número de governo, de oficiais de governo, também foram representados. E agora, esse processo, neste momento, em Nova York, nós estamos iniciando a preparação para uma Assembleia Geral, que será o parlamento que acontecerá em Melbourne em dezembro. Muitos governos já fizeram e aprovaram uma resolução para que essas religiões, essas comunidades que querem dizer: nós já estamos com vocês, já estamos empenhados. Uma palavra final, eu quero fazer um apelo a vocês aqui nas suas organizações. Eu quero dar a vocês o website, que vai dar a vocês muito mais detalhe do que eu consegui falar agora. O website é www.faithdecadeforpeace.net. faithdecadeforpeace.net. Então, aqui vocês têm um ponto de referência para conexão e cooperação. Aqui vocês terão os detalhes nesse site.
Good morning. I will read my paper in Spanish.
Bom dia, eu vou ler o meu discurso em espanhol. Porque se eu lesse em inglês, vocês preferiam um filme de terror ou uma sessão no seu dentista. Eu peço desculpa, mas faremos dessa forma.
Damas e caballeros, muy buenos días, tengan todos ustedes. Inicio transmitiendo.
Senhoras e senhores. Bom dia a todos vocês. Eu gostaria de agradecer o estudo de religião da Brigham Young. E gostaria de
esta invitação que recebi para estar aqui desde maio passado, de parte dos senhores David Scharner e Juan Alvarado.
Desde que
este Jesus Cristo dos Santos de los últimos días en México, em quem sempre encontrado um enorme
respeito
e um trato lleno de
carinho. Muito grato por terem nos convidado. E eu tenho um grande respeito por essa e pelo grande respeito que eles têm pelo México. E gostaria de trazer as minhas saudações a todos vocês que apresentam este simpósio. Nós apenas temos alguns minutos para conversarmos sobre o assunto religioso. E gostaria de começar com uma citação. Que contém uma pesquisa de alguns eventos que mostram a identidade mexicana. E eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é específico religiosamente. Em novembro de 1810, a Igreja Católica convidou os mexicanos para a sua independência. Em 1821, o México ficou independente da Espanha. E depois tivemos uma conferência que foi chamada dos grupos conservativos e liberais. E, primeiramente, a primeira corte foi liberal, que foi formada. E foi chamado, então, o Estado Secular. Mas não apoiava nenhuma liberdade religiosa. Em 1851, o presidente Benito Juárez, ele passou algumas leis reformadoras, que incluía nacionalização de todos os cidadãos da Igreja Católica, incluindo conventos, igrejas, e tudo virou propriedade do Estado. Pelos próximos 131 anos, nenhum mexicano foi permitido que construísse seu próprio prédio ou estabelecimento para que pudesse ali ter uma crença. Em 1910, tivemos a Revolução Mexicana. E uma nova Constituição foi implementada e que foi estabelecida e que é estabelecida até hoje. E essa nova Constituição
o Estado mexicano e as igrejas e determinou o caráter laico e não religioso da educação pública.
Dá direitos legais a todas as corporações religiosas. Em 1926, tivemos o
novo episódio que chamamos La Guerra Cristera.
Foi banida a adoração em público. E aí tivemos uma guerra em 1929. Tivemos o status quo. Que tivemos algumas mudanças feitas na lei, mas as autoridades não colocaram isso em vigor, essas mudanças que visavam restringir o trabalho dos ministros. E referimos essa como um período de
transitavam pelas calles e não havia nenhuma autoridade que os sancionara. Os presidentes de
não era enforçado pelas autoridades se alguém fosse andar os padres e as feiras, por exemplo, vestido em suas vestimentas de ministros ou hábitos. Mas nas suas próprias famílias eles poderiam fazer dentro de sua própria casa, sua própria prática religiosa, seus eventos. Finalmente, em 1922. Em 1992, as igrejas vieram a um ponto crucial onde foi apropriado que uma emenda na Constituição foi aprovada. Onde as associações religiosas foram criadas como uma entidade civil, com descrições religiosas. Então, a igreja tem total direito, tem total personalidade para agir e, contanto que eles possam até comprar, até a parte de propriedades e para que eles possam construir prédios e capelas. Nós temos 7.174 associações religiosas. Então, isso podemos ver que as igrejas estão dispostas a seguir essa lei. Há muitas igrejas que têm um grande número de seguidores e têm muitas capelas e casas de adoração, mas temos registradas apenas uma ou duas instituições. E aí podemos dizer a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias e a Adventista do Sétimo Dia. São exemplos de algumas das religiões que são registradas.
A Igreja Católica e a Igreja Bautista.
A Igreja Católica e a Igreja Batista, por exemplo, são igrejas que registram cada capela e cada estabelecimento como suas religiões. O que temos feito é que temos abordado o sentido de religião, de liberdade religiosa, para ter maior qualidade perante a lei, como instituição. Desde 1992, o México tem sido capaz de
laica del Estado mexicano. Ahora bien, lo hasta ahora comentado ha sido
apoiar a religiosidade do povo mexicano, que é muito intensa. Nesse momento, podemos ver que tivemos uma história de esforços para que pudéssemos trazer a liberdade religiosa ao nosso país. Ainda temos muito o que fazer. Deixe-me mostrar a vocês três desafios que o governo e as igrejas e a sociedade enfrentam no que se diz a religião.
Religiosa em um país com uma dinâmica religiosa tão extraordinária como é México.
E claro que isso nós temos uma variedade muito grande, muito rica de religiões, mas vamos colocar em prioridades. Primeiro, colocar restrições restrições religiosas no que vai, no que quer dizer a votos e política. Por exemplo, ministros religiosos não podem concorrer na política.
A falta de leis e regulamentos mais precisos sobre os casos.
Eles não podem ter TV, canais de TV ou estações de rádio, ou utilizá-las. Não podem fazer propagandas eleitorais na sua própria TV ou na sua própria rádio. Eu sou um servidor público.
Poder, então, ir de maneira personal a um acto religioso. Um segundo desafio.
Por exemplo, se eu quiser ir para atender ao meu serviço religioso, eu teria que pedir licença do trabalho ou alguma coisa do tipo. E essa é a cultura do povo. Como número dois, a cultura do povo, que nós temos cerca de muitos índios ainda, tribos indígenas que não falam, que ainda falam diversos idiomas. E eles temos realizado algumas congregações e algumas, e os indígenas participando. E queremos que as constituições locais possam preservar os indígenas e as suas tradições. Muitas dessas comunidades indígenas têm suas próprias tradições, tanto civil como religiosas, e elas andam de mãos dadas. Por exemplo, temos os templos. Temos os santos padroeiros, que a forma com que os seus festivais são celebrados vai de acordo com as suas crenças. E se a comunidade indígena decidir mudar, eles... Então, não quer dizer que toda a comunidade seja obrigada a pagar para... O evento.
Estatales, incluso la autoridad federal, tiene que intervenir con el único.
Então, em uma determinada tribo, se eles decidem mudar de religião, eles não são beneficiados, eles perdem alguns benefícios em relação à sua própria tribo.
Lo citaría en positivo, es el de los testigos de...
Mas queremos usar os direitos humanos e os direitos. E o que eu gostaria de falar agora é sobre os testemunhos de Jeová, onde crianças não podem jurar a bandeira. E eles também.
Recomendações a las distintas autoridades del país. En este caso particular, la comisión emitió la recomendación.
E eles propuseram para as. Isso foi levado até o Congresso.
Ambos exemplos.
Então, os testemunhos de Jeová foram isentos de ter que jurar a bandeira, de acordo com a decisão.
Atribuições legais e capacidades de informação para promover a cultura da tolerância, da liberdade religiosa, o diálogo interno.
Então, nós promovemos a liberdade religiosa e cultural. E vemos que podemos ver um grande crescimento da diversidade, da variedade de religiões no México. A situação difícil que o México enfrenta agora é com crime organizado e com contrabando de drogas. E você pode imaginar o que isso tem a ver com liberdade religiosa. O que acontece é que quando você tem um garoto de 18 anos, que é de uma família muito pobre, marginal, uma comunidade muito pobre. E ele é contratado praticamente por um traficante que pode pagar para ele um salário decente. A vida desse jovem é colocada em risco. Mas o que ele enfrenta é que mesmo que só por alguns por alguns meses, ele pode fazer muito dinheiro, que jamais teria condição. E é um problema que não pode ser... que não pode ser encarado como polícia contra ladrão. Tipo de cena, tipo de esquema. Nós temos várias religiões que têm programas sociais excelentes. Que, por exemplo, lidam com o lado espiritual de problemas como alcoolismo, que têm problemas clínicos e médicos, que vão permitir com que as pessoas possam, ou a família, possam comunicar-se melhor. O que eu estou querendo dizer é que quando estamos lidando com nutrir e construir caráter dos jovens, religião, principalmente lidando com tentações que já descrevi, isso permite que o governo não pode fazer por si mesmo. Ele precisa de organizações intermediárias, que são, no caso, as religiosas, que podem fazer esse trabalho. O que o governo pode fazer é fazer com que os programas religiosos possam se tornar leis e programas do governo, que enforçam valores e tudo. O governo é para os mexicanos, independente da sua associação religiosa, da sua religião, ou do dinheiro que faz, ou até mesmo da sua escolha sexual. Nós queremos que tenhamos um ambiente saudável, onde as pessoas possam, e também de liberdade, onde as pessoas possam promover e exercer a sua fé, suas necessidades básicas, para que eles possam se sentir completamente felizes. Utopia aparece no horizonte. E o que acontece é que o ponto fica distante de alcançarmos. Então nós nunca vamos conseguir. Então, nós precisamos continuar construindo, continuar fortalecendo a sociedade para que possa ser capaz de permitir que todos tenham suas próprias famílias e suas oportunidades para desenvolver como ser humano. A sociedade deve ser produtiva através de trabalho honesto e olhar ao futuro sem medo. E é nesse problema que olhamos para a sociedade, que será justa e em paz e com respeito.
Bom dia, senhoras e senhores, meus colegas também. Gostaria de expressar minha gratidão ao professor Cole Durham e todas as pessoas da BYU por organizarem esta bela reunião e por estar junto com este grupo tão singular. Gostaria de falar sobre o Islã e a liberdade religiosa e o papel do diálogo entre as diversas fés para promover a paz. E eu gostaria de falar sobre três parâmetros diferentes. O primeiro parâmetro, qual é a origem do problema? Segundo, qual é a posição do Islã com relação à liberdade religiosa? E o terceiro parâmetro seria o papel do diálogo interreligioso ao criar uma coexistência pacífica entre os crentes das diversas religiões. E o último parâmetro que eu vou mencionar é o papel do Egito e os esforços do Egito nesse campo do diálogo interreligioso nos últimos 20 anos, a nível regional, internacional e nacional. Mas antes de falar sobre esses quatro parâmetros, eu gostaria de começar com uma frase do discurso histórico do presidente Obama quando ele esteve no Egito em junho. E ele falou neste discurso histórico na Universidade do Cairo, e ele disse que os Estados Unidos procuram um novo início com as comunidades islâmicas em todo o mundo, para o progresso, tolerância e dignidade de todos os seres humanos. Obama também mencionou que cria firmemente que todos os interesses que compartilhamos como seres humanos são muito mais poderosos do que as forças que nos distanciam. Essa mensagem tem sido mantida no... Foi mencionada no Corão também, no Alcorão, mais de 14 séculos atrás, onde é dito: ó humanidade, temos criado vocês de homens e mulheres, e os povos e as tribos, para que possam se conhecer uns aos outros. Portanto, essas premissas são da nossa reunião para fomentar paz e eliminar tensão e conflitos que dominam muitas regiões do mundo, que deveria ser um lugar para civilização humana. Então, é uma mensagem para todos nós hoje, é a de fomentar, a diminuir conflitos e tensões. Gostaria de falar sobre a origem do problema, que é, todos nós concordamos que, depois dos ataques de 11 de setembro, os problemas têm sido globalizados e temos interesse em que esse diálogo floresça. Regiões que estão divididas, com múltiplas identidades e pluralismo, que tem moldado essa globalização. Agora é uma hora importantíssima para a grande maioria que estão convencidas de apoiar uma coexistência pacífica entre os crentes dos diferentes credos, para tomar uma iniciativa forte e isolar aqueles que estão trabalhando desesperadamente para manter os caminhos abertos para o fanatismo, para os choques e a violência. Mas para cumprir essa meta, nós construímos dia a dia, através dos comportamentos práticos das pessoas de diferentes religiões e culturas e civilizações por todo o globo, quando eles conduzem esse diálogo e respeitam a privacidade mútua e descobrem os pontos em comum que os unem. Isso seria alcançado por declarações e por recomendações. Não somente por isso, nos níveis de elite como nós aqui hoje, e para que outros possam ouvir o eco do que nós dizemos, mas principalmente através de um trabalho institucional de organizações internacionais, sociedades civis e governos que alcancem os políticos, os tomadores de decisão e, mais importante do que tudo, o povo no seu nível mais básico, porque os maiores problemas vêm do povo, das classes mais baixas do povo. E entre 18 e 35 anos de idade. Essa é a idade crítica que está criando os problemas. Então, temos que tomar tudo isso que nós acreditamos, estamos fazendo, levar para as bases da população. Qual é a posição do Islã com relação à liberdade religiosa? O Islã se opõe? A resposta é não, não. Realmente um grande não. Eu gostaria de mencionar algumas evidências que o Islã não se opõe à liberdade religiosa. Ao contrário, a encoraja. E alguns podem dizer, vocês, muçulmanos, falam sobre o Islã, falam sobre o Islã. E o que aconteceu há mais de 13 séculos atrás? Nós queremos falar sobre o presente e o futuro. E eu acredito nisso também. Eu sou pelo presente e pelo futuro. Eu não sou pelo passado. Mas, para que possamos ter um bom presente e futuro, nós temos que conhecer o passado bem. Dessa maneira, temos que encorajar as pessoas de diferentes religiões a conhecer mais do passado e conhecer melhor as outras religiões igualmente, sobre história e, de maneira profunda, encontrar os fatos, porque a maior parte dos conflitos e problemas hoje vem de ignorância da informação ou um mau uso da informação ou abuso da informação. Então, eu gostaria de dar algumas evidências do que o Islã não se opõe à liberdade religiosa. O Islã garante a liberdade religiosa conforme no verso alcorânico que diz que não haja compulsão na religião. E outros versos do Alcorão, você pode encontrar que vai confirmar isso em seus documentos. A liberdade de alguém a aderir a alguma religião estabelece a base da sua crença. Isso é enfatizado no seguinte verso do Alcorão. Deixe que aquele que creia, creia. E aquele que não crê, simplesmente rejeite o que quiser. Portanto, isso declara a liberdade de crença. O Islã aceita que exista mais que uma religião. Ele declara a liberdade de religião. Portanto, ele aceita a presença de mais de uma religião. Isso foi enfatizado pelo profeta Maomé na primeira constituição do Estado Islâmico, em Al-Madina, quando Maomé mudou-se de Meca para Medina e se estabeleceu ali. Ele criou a primeira constituição do Estado Islâmico, quando ele reconheceu o judaísmo em Medina e que os judeus e os muçulmanos em Medina formavam uma única nação. É uma evidência que está no Al-Khattab, no Tratado de Al-Khattab, também do profeta Maomé. Tratava os cristãos e os judeus de uma maneira fantástica. Ele garantia a segurança de suas vidas, de suas igrejas e de suas cruzes, assegurando que nenhum deles seria prejudicado por causa de sua religião. Isso está documentado na história e em todos os lugares. Também o Islã concede liberdade de pensamento, de opinião, desde que essas discussões religiosas sejam de natureza objetiva e não um pretexto para abuso. Isso está declarado no seguinte verso do Alcorão. Convide todos para o caminho do seu Criador com sabedoria e com uma pregação bela. E discuta com eles em maneiras que sejam generosas e as melhores. Isso é parte do Alcorão, se eu tiver que falar com outras pessoas. Então, à luz dessa tolerância, as discussões que têm acontecido entre muçulmanos e não muçulmanos, o Alcorão convida os muçulmanos a discutir esses assuntos com pessoas do livro, no seguinte verso do Corão. Ó povo do livro, cheguem a termos comuns entre nós e vós, que possamos adorar ou não a ninguém mais a Deus, que nós nos associemos com Ele, que nós não escolhemos entre nós, senhores e patrões, mas sim o Senhor, e aqueles que se voltarem contra possam prestar testemunho que nós, muçulmanos, nos inclinamos diante da vontade de Deus. Isso diz que deve ser a discussão entre todas as partes, deve ser o alvo, que cada pessoa tem o direito a se ajuntar à fé em que ele crê. O próximo verso do Alcorão faz mais uma observação sobre isso para os pagãos. Você tem sua religião e eu tenho a minha. Não tem problema. Você tem sua religião e eu tenho a minha. O terceiro parâmetro importante é, nesta apresentação, é a importância desse diálogo e da paz, de uma coexistência pacífica entre as diversas religiões. E para conhecermos isso, temos que fazer duas perguntas importantes. Como pode o diálogo interreligioso reconquistar a confiança entre o Islã e o Ocidente? Porque essa confiança entre o Islã e o Ocidente tem sido extremamente estremecida por muitas razões que eu não vou falar aqui no momento, mas que vocês conhecem bem. E a segunda pergunta é: como pode o diálogo interreligioso ligar as comunidades para conduzir esse diálogo efetivo e bem-sucedido entre as religiões? Temos 5 pré-requisitos importantes para que esse diálogo seja bem-sucedido. Primeiro, reconhecimento do outro. Um respeito mútuo, um diálogo entre as duas partes, tolerância para com o outro e uma cooperação conjunta entre as duas partes. Mas por causa desses 5 pré-requisitos que são tão importantes, por favor, me permitam falar sobre isso com alguns detalhes. Reconhecimento do outro e lidar com ele em bases de igualdade. Isso é um pré-requisito fundamental que não pode ser visto ou desprezado. Isso eliminaria, ou seja, não reconhecer a sua existência seria como achar que ele não existe. Isso devemos reconhecer o outro. Dar aos outros e jamais fazer valer a sua vontade sobre os outros, em oposição. Isso jamais estabeleceria confiança entre as partes. Então, também é assim com o diálogo entre as fés. O segundo ponto é o respeito mútuo. O mero reconhecimento do outro não é suficiente. Somente reconhecer que o outro existe não é suficiente. Cada parte deve respeitar a outra. Sua religião, sua fé, sua crença, seus costumes, tradição e a sua civilização. E as características culturais e, de forma geral, os direitos humanos. Esse respeito mútuo é a primeira base para que qualquer diálogo ou entendimento ou cooperação possa existir entre as partes. Deve ser levado em consideração que o respeito mútuo não é necessariamente um meio de aceitar as posições do outro. Não que tenhamos que aceitar a posição do outro. Isso quer dizer que nós temos que escutar o outro de maneira construtiva, escutar suas ideias e seu criticismo, sua crítica. E o terceiro ponto para o sucesso desse diálogo é o diálogo entre as duas partes. Isso quer dizer que é um resultado natural do reconhecimento da existência do outro. Eu o respeito, então automaticamente eu vou estabelecer um diálogo com ele. E entendimento das duas partes, através do diálogo, cada parte reconhece e entende uma outra, as suas posições, as suas crenças, as suas circunstâncias e as características da sua civilização. Mais do que isso, o diálogo elimina o mal-entendimento das pré-concepções, das ideias pré-concebidas de cada parte. O diálogo também torna possível que ambas as partes identifiquem terrenos em comum entre os dois, pontos em comum entre a sua cultura, a sua história, ou em campos que possam ser usados de interesse mútuo. E o quarto pré-requisito é a tolerância com o outro. Esse diálogo não é um fim em si mesmo, mas é um meio para chegar-se à tolerância, que, por sua vez, promove o intercâmbio de cultura e de paz, de uma coexistência pacífica que consolida a cooperação em todas as esferas, em todos os níveis. E o último pré-requisito é uma cooperação mútua. Nessa atmosfera falado, essa atmosfera, ela molda o caminho para promover a cooperação entre as duas partes. Um assunto que podemos, em última instância, fazer levar à expansão, não só da cooperação entre as partes, mas entre outros também, de maneira que todos possam cooperar para lançar os fundamentos da paz e estabilidade em todo o mundo. Nosso mundo em comum e a nossa meta em comum, que é paz mundial. O último parâmetro dessa apresentação seria o papel do Egito ao promover esse diálogo entre os diversos credos. Na verdade, para economizar um pouco de tempo, eu gostaria de falar principalmente o que o Egito tem feito a nível internacional sobre esse diálogo interreligioso. O Egito fez um acordo entre Al-Azhar e o Vaticano. E eu gostaria de falar para vocês que o mundo muçulmano tem três corpos principais de autoridade. O primeiro é Al-Azhar. Porque no Islã, a mesquita é uma instituição integrada dos dois. Então, nós temos a mesquita Al-Azhar e a Universidade Al-Azhar. A segunda autoridade no mundo muçulmano é a Corte Suprema para Assuntos Muçulmanos. E o terceiro órgão de autoridade é Ifta. A Ifta é uma palavra árabe que quer dizer encontrar que as respostas corretas islâmicas para qualquer problema ou para cada assunto da modernidade que acontece nos tempos atuais, vindo dos líderes religiosos. Então, novos assuntos, temos que achar uma resposta, qual é a posição islâmica para aquele determinado problema da modernidade. Então, esses são os três órgãos de autoridade no mundo muçulmano, e no Egito e no Cairo. Então, tivemos alguns tratados entre o Al-Azhar e o Vaticano em 1998. E colocamos ali algumas regras e acordos nessa reunião entre o Azhar e o Vaticano. Durante um ano foram discutidos problemas entre cristãos, católicos, muçulmanos, e depois desse tratado, o Papa João Paulo II veio até a universidade e comentou que muitas atitudes positivas foram o resultado depois desse tratado. Depois tivemos acordo entre o Al-Azhar e a Igreja da Inglaterra. O bispo de Canterbury, no ano 2001, e seguimos os mesmos regulamentos que já haviam sido estabelecidos com o Vaticano. Então, contatamos muçulmanos, cristãos e anglicanos nesse diálogo abrangente com a Igreja da Inglaterra. E esse tratado foi para manter a... Não era discutir as crenças de cada um e a fé de cada um. Isso seria terrível, seria como um inferno. Os códigos de cada religião. Mas os pontos comuns que compartilhamos, então, para que pudéssemos... Então, falamos de assuntos gerais para que pudéssemos ter um diálogo comum a todos. Depois, o Egito recepcionou uma conferência no Fórum Davos. E quando eu falo de Davos, quero dizer, é um fórum econômico e os seus interesses é no progresso do status econômico. Mas depois de setembro, de 11 de setembro, começamos a conversar com o professor Schwab do Fórum Internacional e o convencemos que para haver estabilidade e sucesso, nós tivemos que incluir esse parâmetro religioso nesse fórum econômico para atingir o sucesso e a estabilidade. Uma vez na Suíça, em 2003, e depois mais duas vezes no Egito, e em 2002, quando o fórum econômico mudou-se para os Estados Unidos, em Nova York, e em 2002 foi uma era de clímax da conversa sobre o choque das civilizações. E essa reunião sobre o Fórum Econômico em Nova York, naquele ano, nós, muçulmanos e outros, foi uma reunião muito bem sucedida e começou a mudar essa tensão, alterar essa tensão e choque entre as civilizações, devido a essa combinação de assuntos nesse fórum que antes era só econômico. Também gostaríamos, também fizemos algumas outras coisas foram muito bem sucedidas, porque acreditamos que devemos continuar conversando com líderes religiosos e escutar o eco de cada um. Vamos deixar com que o diálogo continue. Siga adiante. O que fizemos em Davos, um parâmetro religioso juntamente em combinação com um parâmetro econômico, que foi encabeçado em Atenas, a comunicação e a cooperação durante os Jogos Olímpicos de Atenas, de Alexandria, durante os Jogos Olímpicos, contatamos e usamos esse diálogo, implementamos através dos Jogos Olímpicos e foi muito, muito positivo também. Isso com relação às atividades do Egito para promover o diálogo entre religiões a nível internacional. No nível regional, na Jordânia, existe uma instituição muito importante que é conhecida como a Fundação do Pensamento Árabe. Ela é encabeçada pelo príncipe El Hassan Bel Talal para o diálogo interreligioso. Então, temos comunicação com essa fundação e temos conduzido esse diálogo com a Universidade Russa de Petersburg. E temos, então, esse triângulo, Egito, Jordânia e a Rússia, através das universidades de Petersburgo e temos tido sucesso com esse diálogo interreligioso. No nível nacional, o Egito tem feito uma parceria com a Arábia Saudita, e essa reunião que aconteceu em Meca em 2008 foi depois em Madrid e depois em Nova York, foram a base para esse diálogo entre culturas e civilizações. E, para terminar, gostaria de falar sobre as atividades do Egito a nível nacional. O Conselho Supremo para Assuntos Muçulmanos, temos lá a nossa reunião anual e nós a conduzimos em paralelo com as reuniões internacionais para o diálogo interreligioso. Muito obrigada.